Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 2 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou começar falando sobre a Atari, que finalmente marcou a pré-venda do Atari VCS. Essa é uma espécie de versão comemorativa e modernizada do Atari, que vem com diversos jogos clássicos na memória, mas também vai ser compatível com jogos modernos, tipo Minecraft, e vai contar com recursos como HDR, reprodução a 60 quadros por segundo, Bluetooth 5.0 e Wi-Fi. A pré-venda vai começar no dia 30 de maio a $200, mas a má notícia é que o lançamento mesmo do Atari VCS ficou só para ano que vem, algum momento entre março e junho. E enquanto isso, na Amazon, a divisão de nuvem da empresa vai começar a bloquear uma prática conhecida como Domain Fronting. O que rola é que essa prática permite que aplicativos enganem os sistemas de censura nos países onde eles são bloqueados para conseguir continuar operando, né? Continuar funcionando lá para os usuários. Eles fazem isso, simplificando bastante aqui, né? Pegando carona no tráfego de sites que não tem nada a ver com a história, o que, segundo a própria Amazon, pode ser usado por hackers, por exemplo, para fazer ataques com malware. Aí, por conta disso, a Amazon vai mexer na estrutura do serviço AWS para bloquear o Domain Fronting, repetindo inclusive uma medida que o Google também tinha anunciado dia desses. E falando no Google, deixa eu comentar rapidinho aqui que ontem a empresa liberou o registro de domínios que terminam com .app. Até ontem o Google tinha o controle dos domínios .app, mas agora anunciaram, né, que estão abrindo o registro dos domínios no site lá, que é o get.app. E agora o assunto é a Qualcomm, que anunciou mais duas medidas para ver se consegue minimizar o estrago, né, que os processos contra ela vêm causando. A primeira delas foi reduzir de 5% para 3,5% a cobrança de royalties proporcional, né, ao preço dos produtos que usam as patentes da empresa, o que na prática quer dizer que um aparelho que custa $1,000 vai pagar só $35 de royalties para a Qualcomm e não 50, como era antes. Já a segunda medida foi o anúncio de que os fabricantes vão poder usar as patentes 5G dela sem custo adicional, que a Qualcomm classificou como uma medida amigável. E enquanto isso, na China, um órgão do governo do país confirmou que eles conseguem recuperar mensagens deletadas na plataforma WeChat. E isso deu ainda mais peso para uma teoria antiga, né, de que o WeChat era usado pelo governo chinês para espionar os cidadãos, o que é um problema enorme, né, já que o WeChat é de muito longe o app mais usado lá no país. Aí, comentando a coisa toda, a Tencent, que é a dona do WeChat, negou a informação do governo e, para piorar, depois que essa notícia se espalhou, o post do governo com a confirmação da espionagem foi tirado do ar. E enquanto isso, no Facebook, ontem o Yang Kong, que é cofundador do WhatsApp, anunciou que resolveu pedir demissão da empresa. Ele não quis comentar o motivo, mas segundo o pessoal do Washington Post, ele resolveu ir embora por discordar cada vez mais da forma como o Facebook lida com a privacidade da galera. E falando em privacidade, o Facebook confirmou que está investigando um funcionário da parte de segurança da empresa que foi acusado de usar o cargo dele para espionar mulheres. Essa confirmação veio logo depois de uma pessoa no Twitter, né, ter afirmado que tinha provas contra esse funcionário, e logo em seguida, depois do tweet, vários executivos do Facebook entraram em contato com a pessoa para pegar mais informações. Aí, comentando a coisa toda, o Facebook falou que não podia dar muitos detalhes, mas confirmou que está investigando de perto o suposto funcionário stalker. E por último, sobre o Facebook, deixa eu comentar que ontem a empresa abriu a conferência F8 e eu vou resumir aqui algumas das principais novidades que pintaram por lá. Aliás, antes mesmo do evento começar, a F8 virou notícia porque o site lá com a transmissão do evento acabou saindo do ar. Aí, por conta disso, né, o pessoal que tentou acompanhar o evento pela internet perdeu a abertura do keynote, mas pouco tempo depois a coisa voltou ao ar. Bom, sobre o evento em si, né, o que rolou foi o seguinte: o Facebook anunciou que vai reabrir o site por envio de apps de terceiros, que foi uma coisa que eles tinham pausado, né, desde o escândalo da Cambridge Analytica. Aliás, falando nesse escândalo, ontem o Facebook falou que vai deixar as pessoas limparem o histórico de navegação delas, que é uma coisa que nem todo mundo sabe, né, mas o Facebook coleta todos os sites que você visita, que tem lá o botão do Facebook. Eis que agora eles falaram que vão dar a opção da pessoa limpar esse histórico, ou então falar pro Facebook nem coletar esses dados, para começo de conversa. Bom, voltando de novo aqui pra F8, um dos anúncios que pintaram por lá foi que o app do Facebook vai ganhar uma área, que é uma espécie de Tinder. Ela vai ter aquela dinâmica normal de app de relacionamento, com a vitrine infinita de seres humanos pro usuário escolher se gosta ou se não gosta, e vai contar também com uma parte de eventos que o pessoal pode escolher se quer aparecer ou não, para ver se já agiliza a triagem de quem vai a uma festa, um show ou um churrasco, por exemplo. Já uma outra coisa que vai pintar no Facebook é a habilidade da galera marcar um comentário como bom ou como ruim, que nem no Reddit, né, no fim das contas. Então, quando alguém fizer um post e as pessoas começarem a comentar, a expectativa é que os comentários úteis fiquem no topo da lista, enquanto os comentários cretinos e trolls também sejam empurrados para baixo, que é o lugar deles, né? Já no WhatsApp, o Facebook falou que o app vai ganhar videochamadas com até 4 participantes e vai ganhar stickers também, que nem no Telegram. E enquanto isso, no mundo da realidade virtual, o Facebook lançou ontem mesmo o Oculus Go, que é um headset imersivo independente em 23 países, mas a lista dos países que vão receber o headset não inclui nem o Brasil e nem Portugal. Já a Oculus TV, que é a plataforma imersiva que deixa o pessoal ver TV numa sala 3D, chega ainda em maio e vai dar acesso a conteúdos de empresas como a Netflix, ESPN, Hulu e Showtime. E quem também ganhou novidades ontem foi o Messenger, que o Facebook falou que vai passar por uma reformulação na interface para deixar o app um pouco mais fácil de navegar. Aliás, tá precisando mesmo, né? Além disso, ele vai ganhar um recurso de tradução instantânea entre inglês e espanhol primeiro, né? Depois outros idiomas, para deixar alguém mandar, por exemplo, mensagem em espanhol para algum americano e o app traduz o papo lá na hora, para poder facilitar o contato. Já um outro recurso que vai pintar no Messenger é suporte à realidade aumentada para filtros, né? Para marcas, e o Facebook deu até o exemplo de uma empresa de maquiagem, por exemplo, né? Que pode mostrar lá em tempo real como fica o rímel no olho do usuário aplicado lá, direto com a câmera do aparelho. E falando em filtros, o Instagram também ganhou novidades desse tipo. Ontem o Facebook anunciou a chegada de alguns efeitos de câmeras que foram desenvolvidos lá em parcerias com a Ariana Grande, com a Vogue e com a NBA. Falou que tem outros chegando por aí. Além disso, as Instagram Stories vão ganhar integração com apps de terceiros e qualquer desenvolvedor vai poder integrar, né, a postagem de uma story direto lá no próprio aplicativo. Então, lá no app do Spotify, por exemplo, vai dar pro pessoal compartilhar uma story com o que a pessoa tá ouvindo, enquanto no app da GoPro vai dar pra editar rapidinho lá um vídeo feito com a câmera da GoPro pra publicar a story, né, direto no Instagram. Além disso, o Facebook falou que a tela de descobertas lá de conteúdos do Instagram vai ganhar um novo visual e confirmou que o Instagram também vai receber um recurso de videochamadas nas próximas semanas. E agora o assunto é a publicação Laptop Magazine, que divulgou o ranking anual deles, né, dos fabricantes de laptops. A revista analisa os reviews, o design, garantia e suporte, inovação e custo-benefício aliado à variedade das opções e dá notas com diferentes pesos, né, que somadas chegam até 100. Nesse ano, quem ficou em primeiro lugar foi a Lenovo com 86 pontos e foi seguida pela HP com 85, Dell com 82, Acer e Asus com 81, Microsoft com 77, Apple com 72, Razer com 70 e em último lugar ficaram empatadas a MSI e a Samsung com 67 pontos. Agora, analisando as categorias individualmente, né? A Lenovo liderou na parte de reviews, a Asus ganhou na categoria design, a Apple ganhou em garantia e suporte, a Dell venceu em inovação e a Acer e a Asus de novo, né? Empataram com a maior pontuação na categoria de custo-benefício aliado à quantidade de opções. E enquanto isso, na Apple, ontem a empresa liberou para os desenvolvedores uma nova leva de betas de todos os sistemas dela, né? Dando uma espiada no código, ninguém encontrou nada muito relevante, então é possível que hoje ainda cheguem os betas públicos, né? Do iOS, tvOS e macOS. E falando nos sistemas da Apple, o John Gruber, lá do Daring Fireball, que tem ótimas fontes na Apple mesmo, né? Falou mais um pouquinho sobre aquele projeto que a Bloomberg disse que se chamava Marzipan, que vai facilitar o desenvolvimento dos aplicativos de iOS e de macOS. Ele falou, basicamente, que a ideia não é unificar o desenvolvimento dos apps, mas sim facilitar o desenvolvimento multiplataforma e dar os detalhes mais técnicos, que estão no link aqui na descrição. Além disso, ele comentou que é melhor o pessoal não contar com esses anúncios na WWDC que vai rolar no mês que vem, que o mais provável, né, que isso seja uma coisa mais lá para 2019, talvez na WWDC mesmo, só que do ano que vem. E ainda sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que ela divulgou ontem os resultados financeiros do trimestre fiscal mais recente. Ela teve um faturamento de 61,1 bilhões de dólares, aumento de 15,5% na comparação com o mesmo período do ano passado e lucrou 13,8 bilhões, né, aumento de 25,4%. Ela disse que vendeu 52,2 milhões de iPhones, aumento de 2,7%, e falou que o faturamento deles foi de coisa de 38 bilhões, aumento de 14,1%. Já em relação aos iPads, foram 9,1 milhões de aparelhos vendidos, aumento de 12,25%, e o faturamento foi de 4,1 bilhões, aumento de 6,2%. 2%. E enquanto isso, os Macs venderam 4,1 milhões de unidades, queda de 2,3%, e o faturamento não mudou, foi de 5,8 milhões de dólares. A Apple também falou que a parte de serviços dela, que inclui coisas tipo a App Store, iCloud, Apple Music também, faturou 9,2 bilhões de dólares, aumento de 30% ano sobre ano. E enquanto isso, a categoria Outros, que inclui acessórios, fones de ouvido, Apple Watch, HomePod também, né, faturou 4 bilhões, aumento de 39,3% ano sobre ano. No geral, a Apple falou que o maior responsável pelo faturamento dela continua sendo o iPhone, com 62% no total, mas vale observar, né, que essa porcentagem caiu, foi coisa de 1%. Já a categoria que mais aumentou em porcentagem, né, foi a de serviços, que cresceu 2% e foi responsável por 15% do faturamento da Apple para esse período. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Aliás, hoje tem a cobertura lá em Nova York, do evento do LG G7 ThinQ, então se inscreve mesmo no canal, fica ligado por lá que vai ter vídeo com as novidades que for pintando no evento. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou!